Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
Fala pessoal, vamos que vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o episódio número 9 do nosso Valor Literal, hoje sobre o livro Encontros. Estamos aqui com a Super Ada. Fala, Ada, tudo beleza?
Super Ada, ficou interessante.
Super Ada, ela já está superada. Ada, olá, de Iporá, né? De Iporá para o mundo. Muito bom, Ada, bem-vinda.
Obrigada.
Bem-vinda, Sarita. Sarita, que hoje está aqui substituindo Larissa Rocha.
Sim, como está a Larissa, Romeu? Fala mais
Larissa
detalhes.
Larissa está aí, parece que está meio convidada, não sei, ela está meio ruimzinha. Vamos orar por ela, para ela melhorar. Mas hoje Larissa Rocha está de... é espectadora, depois de participar da apresentação de 8 programas, hoje ela está de folga aí, está em casa assistindo a gente. É, eu também tirei a minha folga, né? A gente vai se revezando aí. Sarita está no nosso estúdio 2, né? Também conhecido como a sala aqui de casa, né? Então está bem importante estar ali. Está ali na sala. E aqui temos também a Super Lohane. Oi, Lohane. Muito bom. Lohane aí nos ajudando sempre com as libras. Muito bom. Muito obrigado. E vamos começar orando, né? Para a gente poder iniciar da melhor forma possível, fazendo esse programa hoje sobre esse livro bem bacana, bem especial. Vamos orar, então? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui agora para iniciarmos mais um episódio do programa Valor Literal. Pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando ao falarmos sobre esse livro, que tudo que façamos aqui hoje seja para a tua honra e para a tua glória. Nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém.
Algumas orientações gerais aí para você que está nos acompanhando. A gente faz aqui uma live no YouTube, né? Então o vídeo vai ficar disponível depois no YouTube. A gente também disponibiliza ele no Instagram, né? E também a nossa ideia aqui é um podcast. Então esse áudio, ele vai estar disponível em todas as plataformas de podcast para você poder ouvir, compartilhar, falar a respeito do livro no Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, no Sevencast, né, que é a plataforma da igreja, e por aí vai. E a gente também vai sortear no final do programa 2 livros. A gente está usando um critério agora aí do chat e tal. Então você fica ligado com a gente, vamos até o final que a gente vai ter o sorteio do livro, tá bom? Para a gente falar sobre o livro, a gente inicialmente precisa saber um pouquinho mais sobre quem escreveu, né? E hoje, Sarita, que está aqui substituindo a nossa garota em formação, que costuma ser a Larissa, né? Sarita vai falar para nós sobre quem é o autor. Fala para a gente aí, Sarita.
Meus amigos, boa noite. Muito obrigada pelo convite e responsabilidade de substituir a Larissa por um episódio. Ela que está um pouco gripada, mas passa bem. Me deu, sim, esse desafio, viu, pessoal, de compartilhar um pouco sobre o autor. Ele que é espanhol. Na verdade, ele fala espanhol, mas não é da Espanha, correto? Olha lá. Okay. Ele é o Roberto Badenas. Ele é pastor. Olha lá o currículo do cara. Professor. Além de tudo isso, escritor. Doutor em teologia pela Universidade da Andrews. Além disso, também ele foi professor de Novo Testamento, Departamental de Educação da Divisão Intereuropeia, Departamental de Comunicação na União da Espanha. E ele tem outros livros, viu? Não é só esse, não. Ele também é o autor de Lágrimas, que também foi publicado pela CPB. Gostei. Quero também dizer que gostei muito do fundo, ali da Ada, viu, com esses carrinhos. É. Parabéns, viu, Ada?
É a coleção Ada. De carrinhos do Super Saúl ali, ó. Tô ligado.
É ela que faz pães deliciosos.
É,
vai falar
aí
conosco.
É, então é Roberto Badenas, né? Espanhol aí, grande autor, beleza.
Isso, no começo, viu, Romeu? Ele é da Espanha, viu? Eu não sei se eu falei essa informação.
Roberto. É isso, falou, da Espanha mesmo. É, não é nenhum sul-americano nosso aqui.
Isso.
Né? Os nossos hispanos. Beleza, então. E aí a gente destacou para essa tarefa aí de ter esse contato com o livro Encontros, a Ada. E conta para a gente aí, Ada, como é que foi essa experiência, como é que foi a leitura, o que é que você tem para falar para o pessoal a respeito do livro Encontros.
Bom, primeiro quero mostrar aqui o livro Encontros, capa bem bonita. Eu quero destacar, que, primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade e, primeiramente, a Deus, porque eu sei que Deus não dá ponto sem nó, né? Deus não faz as coisas por acaso. Eu não sei o que aconteceu com os que me antecederam, mas essa leitura era uma leitura que eu precisava e Deus foi muito generoso comigo em me permitir ler esse livro para poder compartilhar aqui com vocês. Coincidentemente, é um tema que nós estamos compartilhando nos PGs, né? A gente está fazendo uma série que chama Encontros também, que é o mesmo título do livro. E aí, vários dos encontros que Jesus teve com as pessoas descritas nos evangelhos aparecem aqui nesse livro e aparecem também nesse material do PG. Então, está sendo muito enriquecedor para a gente poder utilizar esse livro como fonte de consulta também para o PG. E aí, vamos falar sobre o livro. É um livro que me encantou da primeira à última página. É aqueles livros que até a última frase emociona você. Eu vou começar pelo final, porque eu acho que faz sentido. A última frase do livro é assim: a última página do Evangelho continuará sem terminar enquanto lhe faltar a ele, o Senhor, o encontro com você. O seu encontro. Como é um livro que fala de encontros, ele vem trazendo as narrativas do Evangelho numa perspectiva que eu achei maravilhosa. O cara escreve muito bem. É uma leitura prazerosa de você fazer. Não é porque a gente costuma falar, né? É um texto fácil de ler. Aí quando você fala um texto fácil de ler, você pensa, ah, então é um texto superficial, que não tem profundidade. Isso. Não é o caso, tá? É uma leitura extremamente profunda, com frases, com apontamentos que em alguns momentos chegam a ser desconcertantes, porque falam de coisas muito profundas, muito íntimas, que dizem muito respeito à nossa construção do caráter cristão. E aí ele pega esses encontros todos que Jesus teve ao longo, descritos nos evangelhos, e conta muito bacana, sempre em terceira pessoa com poesia, sabe? E aí eu não sei se é correto ler trechos, mas aqui eu me sinto embaraçada de não fazer isso. Pode ler os outros que vieram antes de mim, leram alguns pedaços?
É o trailer, né? É um spoiler.
É o spoiler, né? Não, isso. Sabe por quê, Rômulo? É porque o texto dele tem uma beleza poética que só lendo... Eu não tenho coragem de me atrever a ficar aqui usando as minhas humildes palavras para descrever o conteúdo do cara. Eu vou ler só esse parágrafo descrevendo o encontro de Jesus com a mulher que foi pega em um ato de adultério. Imagina a situação, né? Aí ele começa o capítulo todo descrevendo né, aquela coisa assim, encolhida entre as pedras do chão, ofegante como um animal encurralado, semivestida, a mulher tremia. Olha que coisa maravilhosa. O texto, ótimo, cara, é assim, para quem gosta de... É poético. Para quem gosta de narrativas romanceadas e com aquela pegada literária bem assim, de prender o leitor, ele tem essa habilidade. E aí ele descreve, né, esse momento, né, e ele coloca aqui especificamente sobre o ato de Jesus não olhar nos olhos das pessoas e nem da mulher. Olha só o que ele escreveu. Aí, na terceira pessoa, ele falando como se fosse a mulher, né? Falando pela mulher. Observando através de seus cabelos, a mulher constatou que, em meio àquela corja de olhos à espreita, ele não a olhava. Há momentos em que a maior prova de respeito por um ser humano consiste em não olhá-lo. Por detrás daqueles olhos abaixados, fixos no chão, escondia-se para ela todo o respeito do mundo. Os sinais que escrevia na poeira lhe pareceram um admirável pretexto para não levantar o olhar para ela. Eu achei isso daqui de uma delicadeza, de uma percepção, e nós que somos meninas, né, Sara? E a nossa amiga das Libras aí. Nós ficamos encantadas com esse tipo de leitura. Então, meninas, já recomendo. Quer uma leitura para você se apaixonar? Essa daqui. Ele fala aqui, a maneira como ele descreve o jeito que Jesus percebe aquela mulher me tocou profundamente, porque ela estava sendo usada como uma isca, né? Para pegar Jesus no flagra das suas incoerências, supostas incoerências ali, que era a perspectiva dos acusadores de Jesus, né? E Jesus trata ela, apesar de toda a pressão que ele estava sofrendo naquele contexto, com um respeito tão incrível, com uma, sabe, com um amor tão maravilhoso, que a atitude mais respeitosa que ele teve para ela naquele momento foi não olhá-la, porque todos os outros estavam fazendo aquilo. Então o livro traz uma abordagem muito humanizada de todos esses encontros que Jesus teve ao longo dos evangelhos. Eu falei todos, mas com certeza ele não deve ter conseguido refletir todos, mas aí ele fez os principais. Nós temos aqui o encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós temos o encontro de Jesus com Marta e Maria, temos o encontro de Jesus com Zaqueu, temos o encontro de Jesus com Pilatos. A descrição de Pilatos, o encontro de Jesus com Pilatos, é uma perspectiva maravilhosa, está nos últimos capítulos. Foi o texto mais difícil, eu acho que é o maior capítulo também. O texto é denso, porque ele trata de aspectos muito fortes do momento da crucificação de Cristo e do contexto que envolveu o comportamento de Pilatos, né? O capítulo específico que fala sobre isso se chama Sobre o Pórtico, e é o capítulo 11, é o capítulo 13. Capítulo 13, ele pega e conta a perspectiva de Pilatos daquela situação. E ele coloca a omissão de Pilatos, a situação de encurralado que Pilatos ficou, né? De uma maneira muito assim, ele não tira a responsabilidade de Pilatos, mas confronta o comportamento de Pilatos com o nosso. Quando nós nos comportamos de maneira espiritualmente desonesta em relação à verdade, né? Porque Pilatos pergunta para Jesus, né? O que é a verdade? Né? O que é a verdade? É a tônica principal do capítulo. E aí ele começa a confrontar essa ideia do que é a verdade no contexto de Pilatos e no contexto em que nós vivemos hoje. Né? Então, é um livro que... Olha, eu tenho aqui um monte de papeizinhos, Romeu. Eu vou falando e a hora que você falar, deu, tá? Você está superada. Aí eu paro.
Não, tá tranquilo, tá ótimo.
Tá bom? Aí, beleza. Falei da mulher adúltera, que foi aí o aspecto do estilo literário, né? Vamos lá para o encontro de Jesus com aquele pai que tinha o filho surdo. O filho surdo, o filho mudo. Que era impossível de curar, um caso de nascença e tal. E ele era surdo-mudo, Ada. Olha aí, ó, surdo-mudo. Lá de Marcos, né? Marcos 9. E aí ele pega e chega para Jesus e faz uma confissão. Jesus fala, vira para ele e fala assim, quem crê, né? Se você crê, não se preocupe, apenas creia. E aí ele fica meio desanimado, assim, porque ele fala, caramba, ele podia ter me pedido tanta coisa. Ele curou outras pessoas de outras formas, pedindo para fazer coisas físicas. Por que ele não me pediu uma coisa assim? Aí ele vai e faz uma confissão muito, muito sincera, né? Ele fala, Jesus, me ajude na minha incredulidade. O que o Senhor me pediu é justamente o que eu não estou mais conseguindo fazer. Eu já lutei tanto tempo com esse menino doente e eu não consigo fazer isso, crer. Eu estou com dificuldade de crer, eu estou desesperançado. E aí Jesus, para validar que o que ele veio para fazer foi tanto curar quanto dar esperança, ele vai lá e cura o menino e mostra, né, que é possível as coisas acontecerem. E aí o que ele coloca, uma coisa que eu achei interessante, é que assim, apesar de Jesus decidir fazer o milagre e curar o menino, ele só fez isso quando o pai se colocou na posição de simplesmente aceitar a vontade divina sem exigir nada em troca. Ele virou para Jesus e falou assim, ah, então tá bom, o senhor quer que eu creia, mas não consigo crer. Então tá bom, eu me resigno a aceitar a tua vontade, seja ela qual for. Aí quando ele se submeteu nesse sentido à vontade de Deus, aí Jesus foi lá e falou, não, então eu vou te curar para poder restabelecer sua esperança. E aí ele traz essa narrativa de uma maneira tão preenchedora, tão maravilhosa. O texto é maravilhoso. E um detalhe que eu observei é que ele escolheu os caras mais assim... Os dilemas dos evangelhos, os textos mais difíceis, na minha opinião, desses encontros que Jesus teve, dos evangelhos, foi o que ele escolheu. Por exemplo, quando um dos discípulos virou para Jesus e pediu, né? Ele foi lá e espreitando, aí eu estou já falando como eu vi na narração, né? Jesus pediu licença lá dos discípulos, foi lá para o cantinho dele, como ele sempre fazia, e aí esse discípulo falou, gente, mas que ele tanto faz sozinho, né? E aí o texto traz essa curiosidade do discípulo, aí ele vai lá e espreita Jesus lá enquanto ele está orando, e aí vê Jesus orando, e vê a transformação que se opera no rosto de Cristo, assim, a luz que o ilumina depois dele falar com o Pai, né? E aí ele fica encantado com aquilo, fala, nossa, mas eu, tipo assim, o sentimento dele é, eu queria tanto orar desse jeito, eu queria tanto entender o que, que ele vivencia ali naquele momento. E aí ele vira, a Bíblia não fala que o nome desse discípulo, eu não procurei em todos os evangelhos, mas nos textos que eu li só fala que um discípulo se aproximou dele e pediu, né, me ensina a orar. E aí Jesus, com aquela atenção de sempre, vai lá e ensina o Pai Nosso para aquele discípulo. Só que aí o autor vem aqui e discorre sobre a oração. Ele chega a se atrever a dizer que nós fazemos orações pagãs. E eu achei muito forte isso, porque
Forte, né?
eu falei, gente, eu realmente faço orações pagãs, sabe?
Sim.
Aquelas orações que têm a intenção de manipular Deus, ou de colocar Deus num canto, ou de relembrá-lo da sua essência, tipo, Senhor, abençoe os pobres necessitados. Hein? Né? Quem somos nós para pedir que ele abençoe os pobres necessitados se ele
Ele conhece
existiu,
todos, né?
veio à terra e se entregou completamente por cada um dos pobres necessitados? Aí a gente é mais pretensioso ainda, né? A gente vira e fala assim, Senhor. Aí uma parte que eu acho interessante, né? Nós temos uma pretensão tão grande que a gente se esquece que se restam súplicas para responder, não serão tanto as nossas a ele, mas as dele a nós. Eu achei isso muito forte. As súplicas que precisam ser respondidas não é as que nós fazemos para ele, porque nós nem sequer sabemos orar, né? As súplicas que precisam realmente ser respondidas é as que ele faz a nós. Ame o seu próximo. Sirva o seu semelhante desinteressadamente, tudo que ele nos ensina através do comportamento que ele teve, essas sim são as súplicas que não estão sendo respondidas, né? E aí fica uma reflexão para a gente não ser tão pretensioso, né, na nossa forma de orar. Às vezes a gente gosta tanto do som da nossa voz, né? A gente é tão vaidoso com isso. Eu estou aqui falando, né? Não estou nem numa posição muito adequada para falar isso. Mas
Mas é isso mesmo.
verdade.
Eu vou colocar aqui o pastor Lucas. Fala, pastor, beleza?
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nesse programa tão especial, Valor Literal.
Muito bom. A gente estava aqui, a Ada deu um probleminha aqui, mas eu imagino que ela já esteja voltando. Mas a gente estava falando aqui justamente sobre esse aspecto, dos encontros, né? Dos encontros que a gente tem na vida e tal. E eu acho que esse aspecto ele se liga muito na nossa vida no dia a dia, né? Nesse aspecto aí, assim, da nossa vivência diária. A Ada mencionou aqui sobre o encontro de Jesus com vários personagens na Bíblia. E assim, a gente vai lendo essas coisas todas e imaginando para nós, o nosso encontro pessoal, né? E assim, nisso daí a gente tem vários meios para esse tipo de encontro. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ajuda alguém, quando a gente vive em comunidade, né? Então, esse aspecto de encontrar Jesus é algo muito presente na nossa vida, né? Eu acho que a Ada já conseguiu voltar aqui, eu vou colocar ela aqui de volta, e aí a gente vai conversando aqui todo mundo. Deu certo aí, Ada?
Fui eu que caí, é?
Foi, você caiu, sumiu aqui, aí a gente foi bom que o pastor Lucas já tinha chegado aqui, a gente foi seguindo.
Oh, essa é a internet que nos trai.
É, a internet é desafiadora mesmo. Mas você colocou legal aí o aspecto do que o livro menciona, esses detalhes dos encontros, dos aspectos poéticos, né? E eu estava falando com o pastor aqui que a gente também tem os nossos encontros no decorrer da vida, em que a gente encontra Jesus, e essa é uma expressão assim, que fica muito meio que, como é que eu vou dizer, meio que popularizada da maneira errada, né? A encontrar Jesus é como se você encontrasse ele uma vez só e depois isso terminasse, né? Mas, na verdade, a gente tem que buscar um encontro diário com Cristo, né? E assim, é a vida devocional, é o nosso aspecto em comunidade. A gente falou aqui sobre a nossa lição do pequeno grupo, né? Em que a gente também está falando a respeito desses encontros com Jesus. E eu acho que é por aí, né? A gente está sempre buscando a Ele, sempre se encontrando com Ele.
Nesse capítulo sobre a oração.
Sim.
Só para eu concluir aqui, para passar para o pastor Lucas, nesse capítulo sobre a oração, ele fala justamente dessa ideia do encontro com Jesus como um date mesmo, sabe? Um encontro.
Uhum.
Ele fala assim, quando você for orar, se você fosse conviver com um amigo seu que não presta muita atenção nas suas conversas, ou quando você vai falar ele te interrompe, ou ele não se envolve no diálogo com você, você teria uma relação superficial com essa pessoa, você não se envolveria com ela, né? Agora, quando a gente tem a ideia de que os nossos encontros com Jesus têm que ser encontros com hora marcada, como se fosse um encontro, um date mesmo com o amor da nossa vida, a gente passa a abordar uma perspectiva diferente desses encontros com Jesus, né, Sarinha? Não é um encontro, encontrei com Jesus uma vez na vida e tá tudo certo, igual aqueles casamentos mal, como é que eu vou dizer, cuidados? Não, a ideia não é essa. A ideia é date mesmo, é você marcar encontro com ele todo dia, 3 vezes ao dia, igual o Daniel fazia lá, né, nos seus desafios, a batalha dele era muito grande. Então, gente, são vários encontros. Para fechar a minha participação aqui, eu falaria de vários outros, mas eu sei que o tempo está corrido, como o pastor Lucas entrou, não tenho mais tempo, mas eu deixo aqui o meu apelo para vocês, leiam esse livro, porque esse livro traz uma perspectiva dos encontros que Jesus teve com as pessoas nos evangelhos, diferente de tudo que você já viu. Tudo que você já viu. É uma abordagem bem humanizada dos personagens, das personagens com as quais Jesus se encontrou, e mais ainda da percepção que Jesus teve, divina e sensível às necessidades humanas, as mais diversas em cada um deles. Foi uma experiência maravilhosa de leitura para mim, agradeço mais uma vez a oportunidade. E consegui terminar hoje, Romulo, eu estava te falando mais cedo, terminei o último capítulo agora à tarde, quase uma hora antes, porque a semana foi punk. Mas eu estou muito feliz com o resultado. E uma outra observação que eu queria fazer é sobre os apêndices. Esse livro é repleto das numerações que remetem ao apêndice e a riqueza de conteúdo, de aprendizado que tem sobre cada aspecto da cultura, né, neotestamentária, que estão nesse apêndice. Ele coloca aspectos muito ricos aqui da cultura judaica e de todos os aspectos que envolviam os elementos tratados no texto. Excelente leitura.
Amém. Muito bom. Excelente, Ada. Show demais. Pastor, o que a gente pode falar aí sobre esses encontros aí na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano?
Olha, Romeu e nossos queridos aí que estão nos acompanhando pela internet, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Ada, muito boa explanação, um resumo aí desse livro tão maravilhoso, o livro sobre encontros. Esse é um tema que fascina realmente o meu coração, porque todas as vezes que eu penso nos encontros da narrativa bíblica, todas as vezes que eu vejo Jesus se encontrando com alguém, nós podemos aprender através dos exemplos e também podemos aprender através dos contrastes. Então, quando nós nos deparamos com situações onde personagens têm encontros com Jesus, nós também temos o nosso encontro através dessas histórias. Todos nós somos um pouco de Pedro, somos um pouco Zaqueu, somos um pouco de todos esses personagens que foram ter encontros com Jesus e foram curados por ele. Em cada narrativa, em cada história, nós podemos aprender. Por exemplo, quando Jesus veio ao encontro de Pedro andando sobre as águas, que bonito ver a coragem de Pedro, o desejo de Pedro de ir encontrar-se com Jesus. A gente aprende pelo exemplo da qualidade, da coragem, do desejo de estar perto de Deus. Mas a gente aprende pelo contraste também, porque quando Pedro começou a afundar, ele percebeu que ele, ao desviar o olhar de Cristo Jesus, a vida dele estava ali, nesse momento, sendo arruinada. Então, nós podemos aprender pelos exemplos, pelos contrastes, e olhar para cada personagem, Romulo, cada personagem da Bíblia, e de alguma forma nós nos identificarmos com eles. Sabe, Sarinha, a gente olha para alguém e a gente começa a pensar, essa pessoa é parecida comigo, talvez eu reagiria da mesma forma, talvez a minha reação fosse similar, talvez eu faria diferente. Então, esses encontros, eles estão na Bíblia para proporcionar o meu encontro com Jesus. Sabe que as histórias dos outros sempre são bonitas, né? A gente vê testemunhos, a gente fala, ah, eu gostaria que isso acontecesse comigo, eu gostaria que isso fosse assim na minha vida também. Mas por que não você também ter o seu encontro? Você também ter a sua história? Eu gostaria de ler alguns textos da Bíblia com você. O primeiro verso está no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 9, o verso 23, aqui está um desejo do coração de Deus para você. Olha lá, Jeremias 9, 23 diz assim, assim diz o Senhor, veja, não é a palavra de um homem, mas é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. E agora vem o verso 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Sabe, Deus tem uma coisa que traz muita alegria ao coração de Deus. Deus tem um plano na vida de todo ser humano. Deus quer que cada filho dele possa conhecê-lo verdadeiramente. Se nós passarmos pela vida sem conhecermos a Deus, de fato, nós não vivemos. Nós estamos em um estado de vegetação, passando pela vida. Mas viver em sua essência, de acordo com a palavra de Deus, é conhecer a Deus. É ter encontro com Deus. É fazer da sua vida uma vida de encontros com Ele. Sabe que isso é desde o passado e será até o dia da volta de Jesus. Porque na vida de todo ser humano e na história humana, o conhecer a Deus, o encontrar-se com Deus todos os dias, ele é algo que é um fruto de uma vida, é um processo que nós chamamos de santificação, da nossa caminhada com Jesus. É quando eu percebo que Jesus, ele é o mais importante do que tudo na minha vida. E então eu passo a ter alegria, prazer em estar continuamente em sua presença. Mas sabe, queridos amigos da internet, os que estão aqui com a gente, sabe que nós corremos um risco. E a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 29, e o verso 13, a Bíblia diz assim, olha só, mais uma vez a palavra do Senhor. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, olha só, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Isaías 29, verso 13, traz um alerta para você e para mim. Às vezes, nós podemos dizer assim, ah, eu conheço Jesus, Jesus é bom demais, né? Mas pode ser que na nossa vida, nós estamos vivendo uma vida mecânica, Porque aqui no texto diz assim, olha, vive de uma forma que maquinalmente aprendeu. O que, que o profeta Isaías está querendo dizer com essa expressão? Maquinalmente aprendeu. É uma vida de tradição, é uma rotina sem sentido. Eu até faço algumas coisas, Rômulo, Sara, eu até faço algumas coisas. Eu falo de Jesus, eu canto. Olha só, tudo isso é bonito. Mas aqui é um alerta, porque o profeta está dizendo assim, ó, esse povo, esses que se dizem meus filhos, eles me honram com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Então, eu posso, muitas vezes, estar trabalhando para Deus. Olha o risco. Eu posso estar trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus, mas eu posso não estar andando com Deus. Eu posso não estar tendo encontros com Deus na minha vida pessoal. E sabe o que acontece? A minha vida passa a ter uma rotina sem sentido. Eu vou para a igreja porque é um costume. Eu leio a Bíblia porque se tornou um costume. Mas a Bíblia mais não fala mais no meu coração. As músicas não me tocam mais. As coisas acontecem porque estou acostumado a elas. Mas a presença de Jesus, ela de fato, ainda não está fazendo sentido para mim. Sabe que eu quero terminar com o texto de João, capítulo 17. João 17, na oração linda, a oração sacerdotal de Jesus Cristo, na oração ele diz assim, me permita ler aqui com você, João 17, o verso 3, diz assim, palavras de Jesus, e a vida eterna é esta. Olha o que é a vida eterna no conceito bíblico messiânico aqui no Evangelho de João. A vida eterna é esta, dois pontos, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe que no original grego, a palavra conhecer aqui de Jesus e do Novo Testamento, de forma geral, tem que ver com intimidade. Tanto é que lá no Evangelho de Mateus, quando fala lá no capítulo 1, que José, ele ainda não tinha conhecido Maria, isso quer dizer que não havia tido ainda intimidade com ela. A palavra conhecer também pode ser traduzida em alguns contextos, é claro, respeitando o texto bíblico, mas ela também pode ser compreendida como intimidade. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Jesus está querendo ter mais intimidade com você. Às vezes eu fico pensando que Jesus está com saudades de ouvir a sua voz. Jesus está com saudade daquela época que você tinha um primeiro amor, que você buscava ele com toda alegria, entusiasmo, mas as coisas foram passando, não é verdade? O tempo vai passando. Às vezes a vida espiritual pode tender a se esfriar. Jesus, ele está com saudade daquelas madrugadas que você passava, quem sabe derramando suas lágrimas aos pés dele. Jesus, ele está querendo ouvir mais a sua voz e falar mais ao seu coração.
Amém.
Pode ser que você esteja pensando assim, não, mas eu falo com Deus. Eu busco a Deus, isso é muito bom, parabéns. Mas eu quero dizer para você que Deus quer ter mais encontros com você. Mais encontros. Tá? E o livro, aqui, Conselho sobre Saúde, diz assim, nosso primeiro dever para com Deus e para com os nossos semelhantes é o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento próprio. É o nosso primeiro dever, eu preciso me desenvolver em todas as áreas da minha vida, mas eu preciso também crescer na minha vida espiritual. Eu não posso ficar estagnado, eu não posso ficar até mesmo retrocedendo. Deus quer que eu cresça espiritualmente, e eu cresço espiritualmente quando eu tenho encontros continuamente com o meu Senhor. Eu gostaria de fazer um apelo para você. Eu gostaria de perguntar para você, nesse momento, você que está assistindo a esse programa ao vivo, ou você que vai estar assistindo depois do programa gravado, eu queria que você pensasse, refletisse comigo. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? A vida que você tem levado, você crê que é esse o ideal que Deus tem para você? Sabe, na Bíblia nós vemos Jesus como alguém que está batendo a porta do nosso coração. E ele insiste. E ele bate e bate e ele diz assim: hoje, filho, hoje, filha, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Abra a porta do seu coração para que possamos ter mais encontros. Eu quero abençoar você, eu quero habitar em você através do meu Santo Espírito. E você, quer se encontrar comigo? Aquele que abrir a porta do coração, diz o Apocalipse, Deus vai entrar e vai cear com esse filho. Só que Deus, ele não força a entrada. Ele não obriga, porque ele é muito cavalheiro. Ele apenas diz: filho, você aceita viver uma vida com encontros diários, regulares comigo, continuamente, a cada momento, estando e vivendo em minha presença? É o seu desejo? Deixa eu ver as mãos dos que estão aqui. É o meu desejo. Olha aí, amém por isso. Amém.
O meu também.
Então, Sara, nós vamos orar e pedir isso para Jesus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem que o Senhor trouxe para nós nesse momento. Quando nós olhamos para nós mesmos, de fato, nós realmente não vemos, ó Deus, condições em nós de estarmos vencendo as lutas espirituais que travamos. Muitas vezes, Senhor, pode acontecer dos seus filhos estarem deixando de ter encontros com o Senhor. E eu quero te pedir o perdão por isso. Mas eu quero pedir também, nessa oração, que o Senhor olhe para dentro de nós. Sonda o nosso coração, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Ó Deus, nos ajuda a estarmos sempre ligados ao Senhor, termos encontros genuínos, verdadeiros contigo, e vivemos a cada segundo da nossa experiência em tua presença, Senhor. Por favor, tenha compaixão de nós, somos humanos, falhamos muitas vezes porque nós somos pecadores. Mas obrigado, porque a tua graça, ela é oferecida mais uma vez para cada um de nós. Que possamos aproveitarmos melhor as oportunidades que o Senhor dá para termos verdadeiros encontros contigo. Porque vai chegar o dia que nós vamos ter o maior de todos os encontros. Nós vamos ver o Senhor vindo nas nuvens dos céus. Nós poderemos viver com o Senhor para sempre. Por isso, vem abençoar esse meu amigo, abençoe essa minha amiga. A cada um dos que estão acompanhando essa programação, eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Muito bom, pastor. Valeu. Nós vamos ver agora com a Sara. Parece que a gente tem algumas perguntas aí, né, Sarita? Sobre o livro, não sei se as perguntas são mais para a Ata ou mais para o Lucas. Manda aí para nós.
Então vamos lá, a gente pode dividir, combinado?
Você resolve aí.
Olha só.
A Vou colocar o outro banner aqui, que a gente vai fazer o sorteio no final com base aqui no chat. Então vocês comentam aí, escrevam aí, porque conforme os comentários é que a gente vai sortear o livro. Então comenta aí e fica aí até o final.
A primeira pergunta é da Terezinha de Santa Cruz. E ela pergunta assim, Ada: o livro retrata a vida de Jesus durante o seu ministério? Daria para eu usar no meu pequeno grupo?
Com certeza. Ele é perfeito para isso. Inclusive, eu pensei em terminar essa série Encontros no nosso PG e começar uma nova série Encontros com o livro, porque o livro tem uma abordagem diferente e os encontros são diferentes também, né, do material que a gente está trabalhando. Ele aborda, sim, a vida de Jesus e a preocupação dele é com uma narrativa humanizada de cada um dos personagens desses encontros. É muito bonita a percepção que ele traz do sentimento de cada uma dessas personagens.
Que bom, então já ficou a dica aí para a Terezinha utilizar o livro como reforço do estudo do pequeno grupo. Olha aí, Terezinha. Agora, o Bartolomeu de Goiânia, viu? Ele pergunta: esses encontros foram escritos baseados nos textos da Bíblia e Espírito de Profecia?
Sim. Na realidade, eu percebi, ele não cita muito diretamente o Espírito de Profecia. Ele pega o texto bíblico original, o jeito que o texto bíblico, a situação aconteceu, e romanceia. Ele faz uma narrativa, né, ele tem uma capacidade literária excelente, e aí ele vai lá e discorre sobre aquele episódio com uma poesia, com uma narrativa muito ampla, muito profunda e muito... Como é que eu vou te dizer?
Emocionante.
Daquelas que deixa a gente agarrado no texto. Você começa e não quer
Então, Bartolomeu aí já tem essa dica, viu, Bartolomeu? Aprender novos poemas baseados nos encontros da Bíblia de Jesus, viu? Agora, a Graça aqui de Brasília, ela pergunta assim: olha, ao encontrar com Jesus, é impossível não ser transformado. Já quero ler o livro para saber se tem um encontro de Jesus com Zaqueu. É a minha história preferida. Por acaso, tem essa história no livro?
Tem, e ela é muito interessante. Ele aborda a perspectiva do Zaqueu, dessa coisa do Zaqueu ser baixinho. Aí ele coloca isso numa perspectiva tão humanizada, e ele coloca a cena do Zaqueu quando é descoberto em cima da árvore. A cena, o momento em que ele descreve, chega, você dá uma risadinha na hora, porque é aquela cena que você pensa num baixinho subindo numa árvore, aí ele faz isso para ficar escondido, mas tem uma visão privilegiada, porque por ser baixinho ele não consegue ver. Mas aí, na hora que ele é descoberto, todo mundo olha para cima e começa a rir. Aí ele coloca a narrativa de uma perspectiva assim: imagina a exposição desse cara, imagina como ele se fragilizou para fazer aquilo, e como ele se envergonhou de ter sido descoberto. Mas aí Jesus vai lá e faz o quê? Humanizadamente, perfeitamente... Humanizado não, é divino. Muito mais que humano, é divino. Ele fala: ei, Zaqueu, tudo bem, amigo? Desce aí, vamos lá, estou com fome, quero comer na tua casa. Aí Jesus coloca isso nessa perspectiva, de que o Zaqueu foi tratado, um cara que era marginalizado, ele coloca desse jeito: o Zaqueu era marginalizado, apesar de rico. Tem rico marginalizado, a gente não percebe assim muitas vezes, mas tem. Zaqueu era um rico marginalizado. E aí ele era solitário, abandonado pela sociedade por causa das suas funções, né, e da maneira como ele explorava as pessoas. Jesus vira para ele no meio daquela multidão que está rindo da cara dele e fala: ô amigo, desce aí, estou com fome, vamos comer lá na sua casa? É mais ou menos assim que o livro coloca. Vale muito a pena ler esse capítulo.
E ainda dentro desse tema... Viu, Sarinha e Ada? O tema encontros, ele é impressionante, né? Porque antes de Zaqueu ir ao encontro de Jesus, né? Jesus, essa foi a última cidade antes de Jerusalém. Ele atravessou Jericó para ir ao encontro de Zaqueu. Então, antes de nós irmos ao encontro de Jesus, esse é um conceito importante. Antes de nós irmos ao encontro de Jesus, ele antes já veio ao nosso encontro. Porque a graça de Cristo, ela busca, ela persegue e ela finalmente nos alcança. Então não foi Zaqueu que foi se encontrar com Jesus. Foi Jesus que antes foi se encontrar com Zaqueu. E essa é a experiência humana. Essa é a nossa história. Antes da gente querer se encontrar com Jesus, ele já veio ao nosso encontro. Ele se encontra com a gente de muitas formas. Ele fala ao nosso coração, né? Ele pode estar falando ao nosso coração através desse programa. Ele fala ao nosso coração através de uma oração, de uma mensagem. Mas tudo isso é Deus interessado em se encontrar conosco, em vir ao nosso encontro.
Então, amém. Nós temos... Pode falar, Ada.
Tá desligado, Ada, peraí.
Seu microfone desligou, Ada.
Ah.
Tá ligado.
Pronto, ok.
Eu acho tá que desligado. O áudio tá desligado ainda, né, Ada?
Sim.
Aí, agora ok?
Agora sim. Ok.
Sobre o que o pastor falou, eu queria destacar o capítulo do encontro de Jesus com o gadareno. Porque quando você lê a história, você percebe que Jesus passou lá naquele lugar só para encontrar o gadareno. Ele não tinha mais nada para fazer naquele lugar. Ele foi lá para socorrer aquele homem oprimido por tantos demônios. E a narrativa do capítulo conta claramente isso. Jesus desceu na praia, foi lá, expulsou os demônios dele e foi embora. Ele não fez mais nada naquela localidade. Subiu no barco de volta e foi embora. Então, isso que o pastor Lucas falou é extremamente verdade. Jesus vem ao nosso encontro sempre. Cabe a nós querer dizer se estamos ou não com hora marcada para encontrá-lo. Se queremos esse date ou se é só aquela... Aí eu tenho outro capítulo, desculpa, que fala justamente sobre isso, sobre esse cristianismo pro forma, sobre esse cristianismo que frequenta as igrejas como se fosse um clube e esquece que tem que ser luz e sal da terra, né? Ele nos desafia a questionar se esse encontro que nós já tivemos com Jesus é realmente um encontro, e ele é um encontro continuado, ou ele é só um encontro, né?
Olha só, agora nós temos duas perguntas em uma que foram colocadas aqui no nosso chat do YouTube, que é da Ana Ilza. Ela está muito motivada, ela já disse, já quero o livro, manda o número da conta, ela já quer comprar. Mas a notícia, Ana, é que nós não vendemos o livro. Você vai ter que acessar o site da Casa Publicadora. Ela colocou aqui o número, já quer a conta, já quer o livro para amanhã. E ela pergunta assim, serve para ensinar as crianças na escolinha e na igreja? O livro abrange jovens e adolescentes? Que foi também a pergunta da Leda. As duas querem saber sobre isso.
Aí a pergunta da Leda. É a pergunta da Leda, né? O livro abrange jovens. Olha, Leda, eu acredito que ele é mais para jovens e adolescentes do que para crianças. Por quê? Como eu falei no início, ele tem uma leitura muito, como é que eu vou dizer, desafiadora. É aquela leitura que você faz com uma ideia de construção da mudança da sua postura como cristão. Ele coloca a nossa postura nesses encontros de Jesus sempre nos desafiando para a gente se questionar se esses lados negativos que nós encontramos nas personagens com quem Jesus se encontrou não se encontram dentro de nós. Então, eu acredito que o texto dele para você adaptar para criança seja mais difícil. Agora, jovem e adolescente vai entender assim, perfeitamente esse texto aqui. É um texto muito bom para jovem e adolescente, inclusive.
Agora, a nossa última pergunta que foi enviada aqui no nosso WhatsApp é da Bianca, aqui de Brasília. Ela diz assim, Ada, em cada encontro, Jesus cura espiritualmente e fisicamente. Esse Jesus é incrível e eu quero um encontro com ele todos os dias. O livro tem uma linguagem acessível para uma pessoa com pouco conhecimento por se tratar de poemas?
Sim, só para deixar claro. A gente fala dessa linguagem poética que ele usa, mas o livro não é de poemas, tá? Ele é uma narrativa romanceada que tem uma construção muito poética, muito bonita, tá? Mas ele é de facílima leitura no sentido de texto. Quando eu digo que ele é difícil e ele é apurado, é na mensagem, é no conteúdo, é naquela coisa de lacerar você assim, em algumas falas. Algumas frases são tão assim, sabe, colocadas para a sua alma que você fala, gente do céu, como é que pode não ter pensado nisso dessa forma antes? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. No penúltimo capítulo, no último numerado e no penúltimo texto, né? Ele fala sobre o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, que é belíssima a narrativa que ele utiliza aqui. No final, ele deixa uma proposta muito parecida com aquilo que eu li no início, de que Jesus, como um bom mestre que se preza, ele não se coloca na posição de mestre apenas para que ele seja o centro das atenções. Ele coloca-se na posição de mestre para que nós entendamos o seu chamado e passamos a viver aquilo que ele viveu, para que nós sejamos testemunhas suas enquanto aqui estivermos. Olha a narrativa dele aqui no penúltimo capítulo, no penúltimo parágrafo desse capítulo. O mestre que ilumina sem se impor, cumprida sua missão, desaparece, porque chegou a hora do discípulo ocupar o lugar e encher com sua presença a ausência de Deus na vida dos outros. Olha que coisa mais bonita. É Jesus desaparecendo na transfiguração, mas deixando ali para os discípulos a certeza da sua ressurreição e existência, com qual propósito? Sigam os meus passos. Ocupem o lugar que eu estou deixando vago para que vocês sirvam de testemunha, né? Então, a proposta aqui é dizer que Jesus não vai impor para ninguém aquilo que ele é, da mesma forma que nós não temos que impor o que ele é em nós para os outros. Então, você percebe que tem uma profundidade teológica, uma profundidade de construção de ideias muito grande, e desafia a gente nesse sentido. Então, apesar de ser uma leitura gostosa e fácil de fazer, é uma leitura desafiadora no aspecto do impacto do conteúdo sobre a vida de cada um de nós.
Chegou uma pergunta aqui, mais uma pergunta sobre a temática de onde encontrar o livro, né? A Conceição, ela já viu, Ada, ficou tão motivada com o relato do livro, e ela disse, como faço para conseguir o livro? Olha só, Conceição, o link eu acabei de colocar aqui no chat do YouTube, no site da Casa Publicadora Brasileira, e eu tenho uma notícia muito boa para você que está nos acompanhando. O livro está custando R$ 25,50, entrega na sua casa, viu? Tá um precinho maravilhoso, com certeza é a Black Friday do Senhor. O Renato também colocou aqui, ó, muito boa a explicação do livro, já quero ler, com certeza, até eu já quero ler.
Tinha que custar R$ 250, Sara, não é 25 não, excelente.
Tá barato, menos de um lanche, viu? Então, olha, queremos agradecer, porque muitas pessoas interagiram aqui conosco, se interessaram pelo livro e estão muito, muito ansiosas para ler e saber mais sobre esses encontros. O nosso apresentador, ele deu uma sumida, mas foi porque ele caiu. Mas eu vou resgatá-lo aqui para a gente dar continuidade ao nosso sorteio. Tudo bem?
Tudo bem. Espero que ele não tenha machucado, Sara.
Ah, não, pois é. Espero que ele tenha caído sentado. Mas vamos lá, ele já está entrando, olha o sinal.
Voltei.
Voltou?
Deu uma tretinha aqui, mas tudo bem. Vamos lá, então, vamos aproveitar vocês aí para fazer o nosso sorteio. Pastor Lucas, me fala o número aí de 1 a 33.
Número 27.
27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Peraí, eu tô aqui, 19. Leda Figueira, a Leda que perguntou aí, ó, Leda. Muito bom, muito bom. Leda Figueira, então depois mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, Leda, para a gente poder entrar em contato aí com você para entregar o seu livro. Oi, amor.
Você pode colocar aqui embaixo novamente o WhatsApp para que Leda entre em contato, passar o endereço dela, né, Leda? O seu endereço bem direitinho, que nós vamos embalar e enviar para você, viu?
Manda para a gente aqui, Leda. 983413077. Agora você, Ada, fala o número aí. De 1 a 33, o pastor falou 27, né, pastor? Então, fora o 27. 21. Silvânia Lima, do Pé Quebrado.
Não, Silvânia, o pé abençoado e cirurgiado.
É, cirurgiado.
E ela vai completar ano, viu? Terça-feira, vai ser um presente. É,
olha aí, Ada, deu um presente de aniversário para a Silvânia, muito bom. Ah,
fiquei feliz, Silvânia, demais. Ótima coisa para fazer.
Beijos, Silvânia.
Vamos finalizar, então. É, pedir a Ada, né, Ada? Finaliza com a oração para a gente, então.
Oro sim. Querido Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui neste encontro virtual falando sobre os encontros maravilhosos que o Senhor teve enquanto esteve aqui nessa terra. Pai, nós te pedimos que nós sejamos transformados pelo poder do Teu Espírito Santo de forma tal que possamos entender o que realmente significa ter um encontro contigo. Nos ajuda a fugir da superficialidade, da vida cristã leviana e nos dê, Senhor, a centralidade daqueles que encontraram-se contigo uma vez por todas as suas vidas e continuarão fazendo isso todos os dias, porque não há melhor encontro nessa terra. Te agradecemos pela tua presença na nossa vida, por não desistires de nós e porque o Senhor sempre vem ao nosso encontro, mesmo quando nós negligenciamos esses encontros contigo. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, fica com os nossos queridos que estão aqui conosco nessa live e dê-nos uma semana cheia de encontros contigo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Obrigado,
amém, Rômulo.
Valeu, pastor Lucas.
Valeu.
Você poderia repetir, por favor, o que você falou no finalzinho, que no próximo encontro, porque cortou, como é que vai ser?
Próximo programa. Próximo domingo, próximo episódio, às 8 horas, será o livro Fuga para Deus. Aqui teremos um casal, que será a Thaís e o Caê, e nós vamos ter também a participação do pastor Josanã. Então, vai ser o livro Fuga para Deus. Eu falei que o livro ele não está sendo mais produzido, então a gente vai sortear outro livro, mas não deixe de participar. Próximo domingo, 18 horas, sobre o livro Fuga para Deus. Beleza? Valeu! Obrigadão, galera!